Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 26. Uma tarde, Jancelmo havia encerrado o expediente do jornal e passeava pela La Rua do Ouvidor, o jardim, admirando a mansenilha humana. Quando o servente da cidade do Rio, que o procurava em todas as confeitarias, entregou-lhe uma carta do Neiva, com a nota de urgência. Abriu e leu comovido, as palavras rápidas e tristes. O Lins está agonizando-a. E o endereço do moribundo? Anselmo ficou um momento hesitante. Talvez fosse pilhério do incorrigível bem mais. Se fosse verdade, desceu a rua e encontrou Duarte, que subia carregado de embrulhos. Sabe, o Lins está agonizante, disse-lhe exabrupto.
Como?
Não é possível, quem te disse? Escreveu-me. Está a cá, não és homem à troça. Ainda anteontem estive com o Lins numa cervejada. Não creias? Que horas são? O Duarte arrancou do bolso o monstruoso relógio de níquel e consultou-o, dizendo 5.500.
Hein?
5.500. Que história é essa?
É simples.
Este relógio chocou os mil réis a mil réus por hora. A senhora, em vez de dizer, como toda a gente, são quatro, são duas horas, dou o preço correspondente ao tempo, que é dinheiro, como sabes.
Em vulgacho são 5:30. Pois eu à casa do Lins. Pode ser verdadeira a comunicação do Neiva e não quero ficar com um remorso eterno.
Quer vir comigo?
Não posso. Tenho uma irmã que faz anos hoje. Não vês como vou aqui carregado? Em todo o caso, se houver alguma coisa, manda-me um recado ao Largo dos Leões, onde vivo atualmente, como Daniel.
Aron Deus.
Anselmo desceu a rua para tomar o bonde que o devia deixar à porta da casa do Lias, a rua Senador Pompeu. Era uma casa sobradada, bateu. Uma mocinha veio recebê-lo e tanto que o viu, posto que não o conhecesse, acenou convidando-a a entrar e perguntou com uma vozinha branda.
O senhor vem ver meu primo?
Sim, senhora. Entre.
Levou-o pelo corredor sombrio. Na sala de jantar o gás estava aceso. Havia gente conversando surdamente em torno da mesa redondando alegrada por um vaso de flores.
Burburinhou um sussurro de vozes e Anselmo, sempre guiado pela mocinha, passou a outro corredor, entrando em um quarto, cuja porta ela abrira conservando-se fora. Numa cama de ferro ao fundo do quarto triste, sem móveis, iluminado por um bico e agondigás agonizado, o poeta paraibano. Na mãos cruzadas sobre o peito magro, as faces cavadas, os olhos fundos, movendo-se sinistramente, eles apenas, em toda a imobilidade rígida daquele corpo, como se fossem os primeiros vermes que se houvesse alojado nas órbitas e andassem a roer em silêncio. O resto de vida refugiara-se-lhe nas pupilas negras, o último reduto da alma. De sorte que eram os olhos que falavam, que sorriam, que perguntavam, que fundiam, que vertiam lágrimas dizendo adeus para o sempre, despedindo-se pelo coração que batia ainda, lentamente flébil. Agonizava quando Anselmo e o Neiva, soluçando, com a vela na mão, tomou-lhe o braço, puxou-o para o peito de modo que ele pudesse empunhar o círio alumiador da última hora. Vendo Anselmo fez um gesto desanimado, trincando os lábios e mostrando, com um olhar, o companheiro que acaba. Fora houve um surdo rumor de passos. Gente chegava à porta como para ouvir o sarrido da dispneia e o soluço final do que atravessara a vida atordoando a agonia com o estrépito das gargalhadas. Num derradeiro esforço, o moribundo volveu-lhes para Anselmo, parando-os, fitos nele. Veio um resto de luz à alma, mas foi, aos poucos, minguando até que as pálpebras caíram como duas tampas de esquife.
Nenhum frêmito
extinguiu-se preso na paralisia. Alguns soluços quando correu a notícia, vozes abafadas, passo-lás leves segredos. Vieram os cios que põem quatro lágrimas de fogo junto aos mortos, veio a água benta com um ramo de alecrim num vaso de cristal. Um Cristo de bronze, secular, gasto de muitos beijos, foi pousado à cabeceira do poeta. Neiva e Anselmo guardaram o corpo do companheiro, vestiram-no chorando. Os de casa pareciam desafogados, choravam por obrigação. Deixavam a gota crescer nos olhos até que se precipitava pelas faces. Punhona, então, em evidente aparência que vissem que sabiam ser delegados, que conheciam as regras convencionais do sentimento, como depois provaram indo à missa e vestindo o luto. Eram 8 horas da noite quando o Neiva, atarantado, chamou Anselmo ao vão de uma janela para falar-lhe em segredo, porque os parentes do poeta suspiravam no quarto, esfregando os olhos secos. Não saias daqui, eu vou aos teatros. À meia-noite virei render-te. Anselmo recuou assombrado, pois vais aos teatros hoje.
Então, homem, que queres?
Vou arranjar algum dinheiro para comprar duas ou três coroas.
Uma amém, outra por ti e outra pela imbecilidade humana.
Que os idiotas prestem, ao menos, este culto a um poeta que teria sido genial se nascesse em outra terra.
Até já, tomou o chapéu em pontas de pés. Deixou a câmara fúnebre. A casa encheu-se porque toda a vizinhança quis ver o moço. As velhas chegavam ao leito de mãos cruzadas, um ar muito compadecido, a cabeça inclinada, ficavam um instante a mirar o cadáver, aspergindo com água benta e voltavam para o grupo, onde se discutia política e a vida livre de certa vizinha. Anselmo sentia-se mal naquele meio e, como ninguém lhe dirigia a palavra, procurava fazeres, ora espivitando os cílios que crepitavam, ora arranjando a roupa com que haviam vestido o poeta, tão ancha, amarfanhada em gelhas no corpo raquítico, roupa de esmola, talvez de um tio, gordo e baixo que vinha pelo corredor escarrando forte.
A noite até. Os que faziam quarto ao morto conversavam francamente, com exceção do velho gordo que roncava numa cadeira de vime, de pernas abertas vime, a cabeça caída, as mãos papudas enclavinhadas no ventre rotundo, quando o Neiva entrou de leve com um embrulhinho e, depois de haver contemplado o cadáver, chamou Anselmo à parte sussurrando-lhe.
Tens aqui o morção. Come porque esta gente nem uma xícara de café é capaz de oferecer.
Anselmo, retirando-se, foi devorar deixando o boêmio à cabeceira do Lins muito comovido a enxugar lágrimas teimosas. Inesperadamente houve um tintinir de louça e uma negrinha entrou a manacamória com uma bandeja oferecendo café. O Neiva sussurrou a Anselmo. Teriam eles ouvido a minha observação?
Tais!
Não podemos passar toda a noite fazer cruzes na boca.
Nem parece nortistas. No norte oferecem-se ceias las lautas aos que fazem quarto.
E aqui mesmo já apanhei uma indigestão em casa de uns minas no dia da morte de um deles.
Foi um banquete, meu amigo. Um verdadeiro banquete. E aquito, nem um biscoito.
Arranjaste para as coroas.
Se arranjei. E já encomendei flores, flor em profusão. Devem trazê-las aqui.
Dessa?
O nosso Lins não fará figura triste, isso não.
Eu estou aqui.
O sono não conseguiu vencer os rapazes que viram nascer a luz coando-se pelos vidros baços da janela.
O Neiva, então, sentindo-se mole, convidou Anselmo para o ravoco.
Vamos tomar a nossa ducha para resistirmos.
E sou esbarrondado. Há seis noites que não durmo.
E eu?
Exclamou Anselmo apanhando o chapéu e, sem se despedirem, foram saindo cautelosamente, deixando o morto desacompanhado, porque só uma criança estava junto dele e dormia profundamente, estirada no chão, com um braço passado pela cabeça.
Eram 4 horas da tarde.
Linda tarde de setembro, com o corpo do poeta foi conduzido ao coche pelos boêmios. As coroas levadas pelo Neiva faziam em desaparecer a da família do morto, feita de saudades roxas, mas tão fanadas que o Duarte, indignado, murmurou.
Isto até parece de aluguel.
O saimento não foi numeroso. 4 carros apenas a acompanharam as. João Batista, o ileterno enamorado. À beira da cova, o Neiva, rompendo em soluços, despediu-se do amigo e o Duarte, com um pranto sincero, pediu ao finado que o viesse buscar, porque já estava enfarado da vida imbecil. Um velhinho abeirou-se da cova, pigarreou como se preparasse a garganta, os coveiros encostaram-se às pás, esperando o discurso, mas o velhinho meneou com a cabeça e retirou-se.
Assim da tinha.
Vamos, meus amigos, convidou o Neiva.
Houve um rufo sinistro que se foi tornando soturno e, abafado, a terra tomou posse do corpo amado.
No carro, Anselmo e o Nil Neiva travaram uma discussão transcendente.
Eu não temo a morte, disse Anselmo. O que me avora é a ideia de morrer. É a certeza em que estou de que hei de acabar.
O que me aterra é a sensação angustiosa do momento.
Não penso na morte, penso na vida.
Queres ver, Osa?
Está claramente exposta a sonho que me persegue.
Vejo-me no fundo de um poço tenebroso, friando, ludandei-me, sem ar até que encontro a ponta de um cabo agarro aflito e começo a guindar-me, mas, com atrito das mãos, o cabo começa a esgaçar-se, a delir-se. Chegam-me aos ouvidos vozes, avisto a luz do sol, e longínqua, sinto o perfume das flores.
Já abordo o poço.
Vejo que o cabo está por fio tenuíssimo, mais uma flexão e tudo estará perdido.
E ouço e sinto a vida.
O instante horrível deve ser esse.
À espera, sentir o estalar das últimas fibras do cabo, estar à beira da luz e dentro da treva.
A queda é uma vertigem, mas antes da queda, o momento da resistência da fibra mais forte.
Tenho passado muitas e muitas noites em claro a pensar nesse drama sinistro. A saudade da vida me assombra. O acabamento deve ser rápido, muito rápido. Não concordo contigo, disse o Neiva, não concordo. Como não concordas? Não. Medo da morte não tenho, porque sou católico, o além não me aterra. O que me tortura é a ideia da destruição vagarosa gradativa.
Explique-me!
Para mim, a morte é como a lenta extinção de uma fogueira. Desaparecem as labaredas, mas ficam as brasas. Faíscas percorrem os troncos carbonizados. Apagadas as faíscas, fica cinza quente, ainda é vida. A morte parcial. O aniquilamento das células, rum. Imagina um pobre corpo imóvel a extinguir-se. Aqui um fato que se apapaga no braseiro da memória, ali outro. Mas crepitando ainda uma saudade terrível. Como uma formiguinha presa num recipiente hermeticamente fechado. A correr aflita de um lado para outro, a última ideia no corpo morto. A ideia ambiciosa de viver, descendo pelos nervos, do cérebro à sola do pé, subindo ao coração, indo ao fígado, aos pulmões, ao baço, aos rins, aos intestinos e achando em tudo o frio e o silêncio. A ânsia de fugir. Ah, meu amigo, dessa sobrevivente é que eu tenho medo. Até que ela acabe, até que sucumba o grande frio mudo, ah. Pois isso justamente o fio tênue do cabo, disse Anselmo, é o reinstinto que luta até. Não poder mais? Exclamou o boêmio, com um arrancado e desesperado suspiro. E atirando os braços bradou, com todos os diabos, mudemos de assunto. Falemos da vida, das coisas da vida, do esplendor da vida. E o carro chegou ao largo da Carioca justamente quando os sinos os dobravam às ave-marias.